Você apertou o play, o podcast está no ar. Meu nome é Cássio Politi e hoje eu quero falar daquela relação de estratégia versus operação no marketing. Mas olha, estratégia não pode ser alguma coisa só teórica não, viu? Na edição de hoje do podcast, eu tenho a satisfação imensa de receber o Israel de Castro, que é Head de Marketing da Foregon. Foregon, acho que muita gente que está aí buscando educação financeira conhece, né? É uma empresa que tem a educação no seu DNA. A Foregon basicamente compara, indica cartões de crédito, contas digitais, cartões pré-pagos e facilita muito a vida de quem é cliente desses produtos financeiros, né? Ou seja, a grande maioria da população economicamente ativa do Brasil ou de qualquer país, né? E fica a dica aqui para você que ouve a gente, inclusive, para dar uma olhada nos conteúdos da Foregon. É foregon.com. Eu vou deixar, inclusive, o link aqui na descrição do podcast de hoje para você que procura informação e educação financeira. Israel, quero te agradecer muito por bater esse papo. É uma honra ter você aqui hoje. Obrigado por aceitar, Israel.
Ô, Cássio, eu que agradeço o convite. Muito obrigado também pela apresentação aí, pela introdução. Quero dar boas-vindas a todo mundo que está ouvindo a gente aí. Tenho certeza absoluta que vai ser um prazer bater esse papo aqui.
É isso aí. Já está sendo para mim, Israel. Acompanho o trabalho de vocês há algum tempo. Aliás, já fizemos coisinhas juntos ali, por intermédio de um cliente em comum ou de um parceiro em comum, né? E essa admiração pelo que vocês fazem é grande e sincera, viu, Israel? Então, é uma honra ter você aqui. Vamos lá. Eu queria falar com você, Israel, do marketing, né, que é o nosso tema principal aqui, mas do marketing estratégico versus operacional. Porque a Foregon é um caso interessante, né? Vocês têm sob o guarda-chuva de vocês todas as atividades de marketing juntas, né? Isso me parece interessante porque você centraliza as decisões, né? De modo que o marketing atue de forma mais integrada. Então eu imagino que vocês tenham que ter um marketing muito bem pensado, porque todos estão hoje buscando atrair os mesmos clientes, né? Vocês e os concorrentes de vocês. Então aquela disputa por atenção fica muito intensa. Daí eu fico pensando aqui com meus botões, né? Essa briga exige, briga pela atenção do cliente, né? Com gente que tem muita grana, como bancos, por exemplo. Isso exige uma pegada mais estratégica do marketing de vocês? Ou seja, cérebro primeiro, braço depois. É mais ou menos assim?
Totalmente. É totalmente assim. Eu acho que desde o início dos tempos do marketing, o direcionamento que a gente sempre teve, quem faz diferente disso, de repente está microfocando demais. Sempre é olhar a estratégia primeiro, ou seja, por onde a gente vai concentrar energia, onde a gente vai focar, por onde começamos, né? E, inclusive, entender, nesse mercado especificamente, como você muito bem citou, quais são os campos de batalha que a gente pode vencer com facilidade e em quais campos que, de repente, a gente vai ter mais desafios, né? Então, a gente, como fintech aqui, com certeza absoluta, tem alguns canais de distribuição, de promoção e de aquisição, onde o banco tem muito mais presença e força do que a gente. Eu não conseguiria ou não gostaria, por exemplo, de fazer hoje, tirar energia e investimento de alguma coisa para ter que colocar uma propaganda na novela das oito, né? Como um exemplo bem prático, né? Então, entender quais são os canais de aquisição, de promoção, que funcionariam para a gente, que, de repente, no segmento, os bancos estão focando ou aproveitando um pouco menos, é fundamental para você decidir aonde concentrar energia, né? Isso fica muito óbvio quando você está na liderança de uma empresa que é menor, né? Então, é essencial você olhar, caramba, onde que eu tenho energia, aonde que eu tenho espaço, aonde que dentro desse segmento é um possível oceano azul para mim. Mas acho que essa mesma mentalidade vale para qualquer estruturação de estratégia, de qualquer tipo de negócio, de qualquer tamanho, né? Seria essencial se os líderes todos tivessem a liberdade. E aí esse é um ponto importante. Eu tive a sorte de estar na Fórego quando a gente estava começando a estruturar o marketing. Né? Na época, o marketing era terceirizado lá. Então, a gente teve a oportunidade de construir isso muito no começo. Então, eu tive a liberdade de entender que áreas ficariam dentro do guarda-chuva de marketing. De repente, quem está na liderança, na gestão de uma área de marketing, de uma empresa muito grande, já chega num cenário onde essa área está estruturada e o atendimento está muito distante, debaixo de uma outra vertical, de outro negócio. E aí o poder de influência desse gestor estrategicamente, ele fica muito limitado. Né? Mas assim, de qualquer forma, a gente volta para o mesmo centro. A gente tem que muito olhar para o segmento e ser estratégico onde a gente concentra nossas energias no curto, no médio e no longo prazo, sempre muito alinhado. E quando a gente consegue ter essa capacidade de influenciar as operações diversas, é claro que a gente tem um cenário onde a estratégia vai acontecer de forma mais aderente.
Você está falando da estratégia, né, Israel? Estratégia é sempre um desafio, né? É mais fácil falar de estratégia do que fazer estratégia, praticar estratégia, né? Só que tem alguns conceitos no mercado que eu acho que ajudam. Você citou um deles aí, né? O Oceano Azul, né? Quando você identifica ali, mais ou menos como você disse, né? Quais batalhas eu posso vencer e deixa eu me concentrar nelas. E eu acho que tem um outro conceito que acho que faz uma boa dupla com esse, que é da cauda longa, né? Assim, deixa eu olhar ali quem são os meus clientes mesmo, né? O meu nicho ou o meu pequeno segmento aqui, para eu também não ficar dispersando energia com quem não vai comprar, no fim das contas. Além dessas duas, ou assim, primeiro eu quero saber se você concorda, essas duas abordagens fazem uma boa estratégia, tem mais formas práticas de você chegar lá e falar assim, ó, deixa eu colocar em prática uma estratégia aqui para não ficar só no blá blá blá, né, de MBA. Tem outros elementos práticos, além de Oceano Azul, cauda longa, que você acha que ajudam um gestor a ter o pensamento estratégico?
Sem dúvida. Primeiro, eu concordo com os dois pontos, absolutamente. Muito, muito importante, trazendo, inclusive, para o exemplo prático aqui do que a gente fez e continua fazendo na Fórum, foi essencial a gente pensar nisso. Você mesmo, no começo da apresentação, mencionou a Fórum como uma empresa muito bem posicionada em educação financeira. E o nosso core é recomendação de produtos financeiros. Basicamente, o que a gente faz é comparar e recomendar produtos financeiros. A gente quer devolver esse poder de escolha sobre qual é o produto ideal para mim, para o consumidor. Né? E aí, entendendo muito bem essas oportunidades que existiam na cauda longa, e entendendo também muito bem que os grandes players desse mercado estavam focando no final da jornada de consumo, ou seja, naquele consumidor que já quer ou já pode ter um cartão de crédito, a gente aplicou isso na prática. Né? Então, assim, focar em educação para a gente é uma estratégia de aquisição, não é o nosso core. E a gente, muita gente reconhece a gente por educação financeira. A gente tem, o nosso canal de aquisição mais importante talvez seja por educação financeira. Por quê? Porque os grandes players estavam focados no final da jornada de consumo. E a gente entendeu essa cauda longa como uma oportunidade de se posicionar bem nesse mercado. Então, Oceano Azul e cauda longa tem que conversar. E tem um ponto do que você trouxe, Cássio, que é muito importante, né? Da estratégia para a prática, para o operacional, toda estratégia tem que ser prática, né? Essa coisa de que a estratégia é um conceito, uma ideia, e a gente vai perdendo isso à medida que as coisas práticas vão acontecendo, talvez as pessoas estejam sonhando, né? E aí não é estratégia. A estratégia, se ela não tiver uma aplicação prática, ela deixa de ser uma estratégia, né? Claro que no longo do caminho, isso pode ir mudando, se adaptando conforme o cenário, né? Conforme as condições e as ferramentas que cada negócio vai ter ali no meio do caminho, mas sem dúvida nenhuma, além desses dois pontos, conseguir pensar na aplicabilidade prática do que você idealiza é fundamental. O apego que eu preciso ter com o quanto eu vou conseguir ser aderente na prática ali na operação com a estratégia que eu estou desenhando. Porque senão é o que você falou, eu estou só pegando uma estratégia ou um conceito ou um sonho que eu vi num livro ou que eu vi alguma outra empresa fazendo e estou querendo trazer isso para a minha realidade. E na prática, assim, quando você pensa em estratégia, por mais que os conceitos estratégicos sejam similares entre si, ou sejam basicamente os mesmos, quando você vai para a operação das empresas, as operações são completamente diferentes. O tipo de operação que a gente tem aqui é muito diferente do tipo de operação de marketing que tem em outras fintechs. E sem mencionar os bancos, por exemplo, né? Em vários aspectos são muito diferentes. Então, tentar entender que a mesma estratégia vai se aplicar da mesma forma é utopia. Então, o gestor não considerar a aplicabilidade prática de uma estratégia e não conseguir descer e conversar também a nível tático e operacional com o time, vai fazer com que a gente, de repente, esteja olhando muito mais para um sonho e muito mesmo para uma estratégia que seja aplicável na prática.
É isso aí, é isso aí. Eu concordo plenamente com você. Acho que os gestores dessa geração mais nova, né, Israel, e você faz parte dela, né, embora já tenha uma boa experiência de mercado, acho que estão deixando bem de lado esse blá blá blá. A gente entrevista dois a três gestores por semana aqui no podcast e isso fica muito claro. E aí eu fico pensando como é que você faz a mensuração, né, tanto de estratégia quanto de operação, né, porque tem ali um desafio que é a mensuração, né? Você acabou de desvendar um deles, um desafio que é a estratégia não ser só a teoria, e o outro desafio é medir, né, Israel? Eu acho que a gente sempre gasta tempo com isso, gasta tutano com isso, né, energia com isso. Então, vê se você concorda com o que eu vou dizer, né? O Martin Klubeck, que é um autor que eu adoro, ele tem vários livros. Aliás, vou deixar também o link para os livros do Martin Klubeck aqui. Ele é um cara especializado em mensuração, né? E ele disse que, assim, eficácia é o resultado final, né? Então, no caso da Foregon, por exemplo, quantas conversões em venda ou em aquisição dos produtos financeiros vocês conseguem gerar, né? E eficiência é o resultado da operação. Então, por exemplo, você conseguir uma boa taxa de abertura do e-mail que vocês mandam aí, ou um bom número de views no vídeo no YouTube, isso é operação, isso é eficiência. Então é mais ou menos aquilo, eficácia está ligada à estratégia, porque você alcança o resultado final, e eficiência está ligada à operação, a tudo que você faz durante a sua atividade, né? O ponto é que você precisa ter esse controle de eficácia e eficiência nos indicadores, né? Então, quais indicadores, de um jeito prático, você costuma usar ou pode recomendar para medir tanto a eficácia quanto a eficiência do marketing?
Legal, muito bom. Muito bom, muito legal você trazer isso, porque eu acho que um ponto que para a gente talvez seja muito óbvio aqui, que está dentro da operação, para você aí que está em contato direto com várias operações de marketing, é a necessidade, não é a opção, não é um incremento, né? De ser apaixonado por esses números, né? De dormir com esses números, com esses dados, com a informação da operação, né? E aí, o gestor ali de marketing, o líder de marketing, ele consegue se dar o luxo de ser um estrategista, né? Porque se a estratégia só gera input de direcionamento e não gera os outputs, ou seja, você não consegue extrair como está retornando aquele direcionamento que se deu para o time ou para os times, como que você faz redirecionamento, né? De novo, a gente estaria falando de descer conceito, né? É o que você chamou aí muito bem de blá, blá, blá. Ah, usa isso daqui, vai nessa direção, lê esse livro. E aí, como que retorna isso? Como que a gente trai, tá? Hoje, eu gosto muito de separar em dois níveis de informação. Isso, de novo, de forma prática, né? Eu acho que cada time, cada operação, dentro das verticais de marketing ali que eu lidero, precisa ter as suas métricas e os seus indicadores de eficiência. Então, por exemplo, a gente tem uma área de performance que cuida do CRM, né? Todos os nossos disparos de e-mail, de SMS, o relacionamento com esse usuário que já é fórego, né? Então, esse cara, ele precisa ter muito um controle, muito em tempo real, muito visual, inclusive, né? As taxas as métricas de controle da eficiência da operação dele, né? E eu, no nível tático, eu tenho que monitorar indicadores que são indicadores mais relacionados ao negócio. Então, usando o exemplo que você citou, para ficar, de repente, mais lógico aqui, para quem está ouvindo a gente, eu tenho, sim, dentro da área de performance, os indicadores que vão gerar informações diárias de como estão sendo as taxas de abertura, as taxas de clique e mais, para onde estão indo esses usuários, porque eu posso estar direcionando esses usuários mais para o topo do funil, eu posso estar nutrindo esses usuários ou eu posso estar vendendo, ofertando para esses usuários. Então, esse indicador, ele tem que estar muito pronto a nível da operação de e-mail marketing, antes até de chegar no nível estratégico, tá? Qual é o tipo de visão, além dessa, que é a eficiência de uma operação que não necessariamente traciona a eficiência do negócio? Não adianta nada eu ter taxas de abertura ou taxas de cliques excelentes se eu não estou gerando resultado para o negócio. É saber, é ter a participação. O gestor de marketing, ele tem que ser ambicioso em conseguir influenciar a estratégia. Então, muito perto da estratégia. Ele não pode se acomodar em ser um cara que só recebe direcionamentos. Ele tem que estar sempre batendo na porta, se não for, de repente, uma empresa onde ele tem uma participação estratégica muito grande, de gerar informações para que ele possa influenciar essa estratégia. Então, no segundo nível, no nosso caso, a gente olha muito a aquisição, retenção, né, e monetização dos usuários. Então, eu tenho que conseguir, depois desses outputs, ou seja, depois do que as operações de marketing, as mídias sociais, como você mencionou aí, o YouTube, o e-mail marketing, que são áreas diferentes, o time do blog, a redação do blog, que é uma outra área diferente, tudo que eles estão trazendo para mim, eu tenho que associar com as métricas de negócio que eu tenho, o quanto que eu estou gerando de retenção, o quanto de métrica de que eu tenho, de que esse usuário está retornando no produto, né? UOL, enfim, esse tipo de métrica de uso do produto, de consumo, qual que é o percentual de usuário, qual que é aquela parte da minha base que eu estou conseguindo trazer ele do topo do funil para o meio da jornada de consumo e para fazer esses caras consumir. Com que frequência esse usuário consome de novo um produto que gera receita para mim? Então, essas métricas são muito estratégicas. E aí, para mim, muito legal também o gestor de marketing ter, de novo, essa ambição de prover esses dados para frente. É dizer, pessoal, eu estou vendo que toda vez que a gente coloca mais usuários no fundo do funil, pode parecer que a gente está empurrando o usuário para frente para gerar receita, mas no médio prazo eu estou vendo que isso está afetando a nossa taxa de retenção na base. Eu estou estressando, de repente, um pouco mais esse usuário. Eu vou esticar um pouco essa estratégia, eu vou aumentar a frequência, ou seja, o tempo de recomendações, de repente, de produto, para manter esse usuário mais tempo na minha base. Com isso, de repente, eu afeto um pouco o caixa de um mês no curto prazo, mas o meu LTV ele aumenta. Então, esses insumos para saber conseguir trazer, associar as métricas da operação com as métricas do negócio e conseguir influenciar a estratégia, eu acho que, de repente, é uma boa visão para a gente conseguir amarrar isso, né? Estratégia e operação e resultados e conseguir olhar, continuar caminhando para frente.
Agora, você tem, então, ali vários indicadores, né, como você falou, para várias equipes, né, ou várias áreas, vamos dizer assim, e isso automaticamente te obriga a fazer uma gestão de times, né, Israel? Você tem que, de alguma forma, ter ali uma orientação clara para cada equipe ou para cada líder dentro dessas equipes. E isso também você, pelo menos, costuma ter um indicador para ser a referência para essa comunicação, do tipo, olha, você que está aí com outbound, eu vou ter uma métrica, um indicador X para você. Você que é do inbound, eu tenho outro. Você que é de ads, eu tenho outro. Continua sendo uma relação orquestrada e orientada por esses indicadores, esse painel de indicadores que você criou?
Sem dúvida. Cada operação, ele precisa ter. E isso está muito relacionado. A gente começa a falar de gente aí, né? Nesse ponto que você traz. E o cara que está na operação, a gente, como gestor de marca, a gente tem que ter esse amor pelas pessoas. A gente é apaixonado por fazer aquilo que a gente entende que tem relevância, né? Que traz resultado, né? Hoje a gente usa uma metodologia de gestão da operação, né, que ajuda muito a gente, que são os OKRs. Então, eles ajudam muito a gente a cada operação, inclusive a cada colaborador, né, ter uma percepção de qual que é a métrica que ele influencia diretamente, né, e dessas métricas que ele tem um poder de influência / responsabilidade direta, quais são as outras que ele está influenciando indiretamente, né? Então, eu tenho métricas para quem, de repente, tem uma atividade mais operacional. Vou citar outro exemplo de um time de redação, por exemplo. A redatora lá, ela sabe, em média, quantos artigos ela tem que escrever por dia, né? E qual que é o tipo de aderência que ela tem que fazer para para influenciar as métricas de qualidade, de ranqueamento, esse tipo de coisa. Então, eu não preciso descer métricas muito estratégicas e conceituais, mas eu tenho que saber, ser capaz, e é isso a responsabilidade do gestor ou das cadeiras mais sêniores de cada área, de dizer assim, quais são as operações, quais são as atividades operacionais práticas que influenciam diretamente as métricas, por exemplo, de ranqueamento que a gente tem, né? Eu não posso descer, de repente, para a operação, ranquear em primeira posição no Google para a palavra XYZ. Eu tenho que ser capaz de quebrar isso em atividades e aí eu consigo descer as atividades. E é nesse nível que a gente faz um cascateamento, mas de forma que fique lógico para mim, né, para eu conseguir fazer a leitura de que as pessoas estão investindo energia aonde vai influenciar o negócio de forma geral, e também para quem está operando a atividade, né, para quem está ali escrevendo o artigo, ele tem que saber que quando ele escreve um volume específico de conteúdo, né, quando ele tem um documento editorial e quando ele segue e faz o checklist desse documento editorial a cada conteúdo, e aí vai ter lá densidade de palavra-chave, vai ter o volume de caracteres que normalmente tem que ter no title, no description, como fazer textos âncora, esse tipo de coisa, né? Então, como fazer link build interno. Então, tudo isso é muito operacional. E a garantia de que essa operadora dessa atividade, no nosso caso aqui uma redatora, ela está fazendo essas pequenas atividades, ela está sendo aderente ao que foi determinado ali, que vai influenciar o geral. Então é dessa forma que eu consigo garantir que eu vou ter cada vez mais conteúdos, mais artigos, com o potencial de ranquear na primeira posição para aquele conteúdo. Então na prática, Cássio, é um cascateamento, né? A gente tem que entender o que são indicadores estratégicos, táticos, e o que são indicadores operacionais, e eu tenho que conseguir trazer esses indicadores operacionais de formas acionáveis. Essa é a atividade de quem está nessa cadeira, né? Escrever um artigo num volume específico, seguindo um documento editorial específico. É isso que vai influenciar. E aí a percepção de relevância que quem está operando isso, escrevendo um artigo, tem, é muito grande. E aí depois a gente devolve isso também, tá? Porque em cada área, eu sempre trago ali para o líder de cada área a responsabilidade de devolver esses resultados para a operação. Então, ele sabe, se você perguntar para qualquer redatora hoje da Forego qual que foi o volume de crescimento de tráfego orgânico que o blog teve em abril em relação a março, em março em relação a fevereiro, elas sabem. Se você perguntar o volume de palavra-chave que a gente está ranqueado, elas sabem. Por que elas sabem? Porque mensalmente a gente tem uma reunião onde a gente devolve isso para a operação. Então ela sabe que cada artigo que ela está escrevendo, quando ela é aderente ao volume, à qualidade e aos documentos editoriais, aos projetos que são passados, é esse indicador que ela está influenciando. Então eu consigo garantir a aderência e eu consigo garantir que eu estou focando energia onde é necessário estrategicamente para a gente.
E sabe mesmo, viu? Deixa eu dar um testemunho aqui, porque eu já tive essas reuniões com redatores de vocês, redatoras, né? E me dá essa sensação, né? Até por isso que eu te perguntei, me dá essa sensação de que tem uma orientação ali a resultados o tempo inteiro e a qualidade também. E uma coisa não conflita com a outra, né? Aliás, ao contrário, né? O resultado e a qualidade do texto, a independência editorial, precisam andar juntos, né? E o que eu fico pensando aqui, Israel, é que esses esforços todos, né, que vocês fizeram e andam e vêm fazendo, na verdade, eles mudaram de característica ou de modus operandi a partir da pandemia, né? Vocês são uma empresa que nasceram e estão no interior de São Paulo, mais uma vez mostrando a força do interior, né? Você está em Presidente Prudente, né? E mantém o time ali em contato muito mais via home office agora, né? Como é que impactou a pandemia? Essa é a minha pergunta para você, né? O que mudou da pandemia para cá, né? Ou do início desse isolamento social, que afetou de alguma forma, positiva ou negativamente, a operação?
Sim. Primeiro, assim, a gente tem sorte, talvez. Eu gosto sempre de mencionar o fator sorte, porque sempre tem um fator sorte no meio das coisas, né? De ter uma muita liberdade. Quem é gestor sempre teve muita liberdade, né? E a Fórum, apesar de ter 22 anos, né, 21 anos de fundação, passou por várias grandes mudanças, né? Então, quando eu cheguei na Fórum em 2008, estava acontecendo uma grande mudança, que era o redirecionamento, né, total do negócio com foco no usuário, né? Então, muita coisa. Então, por exemplo, eu já mencionei, o marketing que era terceirizado foi estruturado do zero, de um time de 3 pessoas até um time de 20 e tantas pessoas, como a gente tem hoje. E aí, com essa capacidade de colocar ali as áreas e estruturar tudo debaixo do mesmo guarda-chuva e orientar para a mesma direção, né? Então, para a gente, mudanças sempre foi muito comum, né? As mudanças, e mudanças rápidas, essa é a vantagem de estar numa empresa que não é uma grande corporação, né? Dentre tantas outras que existem, como existem outras características, de repente, que são super positivas de estar numa grande uma grande corporação também, né? Então, mudança para a gente sempre foi muito comum. A gente fez muitas mudanças no produto, a gente pivotou muitos pequenos lançamentos internos, nosso ritmo de crescimento, inclusive, é dedicado a esse ritmo de coisas acontecendo toda semana, né? O nosso CEO, que é o Gustavo, ele tem esse drive muito para as coisas acontecerem num ritmo acelerado, muito para a gente não ter apego demais aos projetos, mas aos resultados desse projeto e às mudanças, a relevância das mudanças que a gente consegue produzir no consumidor final, né? Então, cada vez mais trazer indicadores, até estratégicos, que tenham a ver com a satisfação do usuário, por exemplo. Isso é drive para a gente. Então, isso foi obrigando a gente a fazer muitas mudanças. Mudanças técnicas, mudanças de infra, tudo pensando nesse usuário. Na pandemia, quando isso chega, isso afeta muito a gente. Porque a gente está no mercado financeiro, né? E, basicamente, a gente, para monetizar, a gente depende que os bancos e as instituições financeiras aprovem produtos de crédito, na maioria das vezes, para os consumidores, né? Então, toda mudança que afeta a economia vai afetar o mercado de crédito, vai produzir uma instabilidade e aí, eventualmente, as instituições financeiras e os bancos ficam mais criteriosas, né? Então, o que a gente fez para conseguir se adaptar a isso, né? A gente reduziu verticalmente o volume de coisas que a gente tinha para fazer durante em 2020. Então, 2020 era um ano da gente fazer muita coisa, de abrir muita frente diferente, de testar muita coisa. E a gente acabou focando muito no usuário, a gente acabou focando muito no quanto a gente era capaz de produzir valor para esse usuário e nas operações que já estavam trazendo resultado para o negócio. Então, a gente deixou de lado, de repente, alguns lançamentos novos que eram muito incipientes, que eram muito incertos, e focou no que já estava trazendo muito resultado. E aí, no final das contas, o que a gente teve foi que a gente conseguiu, de novo, concentrando energia onde já estava indicando para a gente que daria resultado, fechar com um 2020 positivo, né? Que para mercado financeiro, para um setor que é muito influenciado pela economia, pela capacidade de pagamento do usuário, pelo nível de endividamento, pelo volume de desempregados, foi muito gratificante para a gente. Então, a gente conseguiu crescer mesmo em pandemia, porque a gente conseguiu concentrar energia nos lugares certos.
Isso é realmente um mérito enorme para vocês, né? Claro que algumas áreas são foram beneficiadas pela pandemia, por terem atuação mais online, ou por algum aspecto de mercado, mas não era o caso de vocês, né? Não era para ser, porque a gente vê o varejo aí sofrendo para caramba, né? Então as áreas de consumo de produto financeiro, claro que sofrem um baque. Então, realmente tem muito mérito aí na manutenção do crescimento de vocês durante a pandemia. Israel, quero te agradecer muito por esse bate-papo aqui. Você faz um trabalho brilhante à frente da Foregon, do marketing da Foregon. Foregon é uma empresa muito bacana. Quem tiver interesse, dá uma olhada ali nos conteúdos, que são muito bem feitos, muito didáticos, né? E é muito bacana ouvir, então, de você que está por trás disso, como é que a coisa toda funciona e é pensada. Então, eu te agradeço muito por esse bate-papo. As portas estão sempre abertas aqui para você. Volte quando quiser. Obrigado, viu, Israel?
Sou eu que agradeço o convite, Cássio. Para mim é um grande prazer, eu já mencionei isso para você, bater esse papo aí. A gente já se esbarra sem se conhecer há muito tempo, há muitos anos, mais de uma década. Sim. Acho que dizer que em projetos, direta e indiretamente. Então, para mim, é um grande prazer bater esse papo. Quero agradecer a todo mundo aí que ouviu a gente, em especial ao time aqui de marketing e todo o time e a direção da Foregon, porque nada disso que eu mencionei aqui seria possível sem isso. E a gente sabe que a gente está vivendo momentos que são extremamente desafiadores em se fazer motivado, em se fazer inspirado, né? E é muito comum a gente ver cases, ler cases de como as empresas fazem para motivar e manter os seus colaboradores engajados, mas a grande verdade é que se não tiver uma resposta positiva do colaborador, uma vontade de fazer acontecer muito grande, uma área de recursos humanos, no nosso caso aqui, uma área de talentos humanos, muito focada em produzir experiências de vida, de qualidade de vida relevante para as pessoas, e essas pessoas, cada uma delas, não derem respostas, cara, a gente tem todos os motivos do mundo para estar muito atribulado, muito aflito, muito confuso, muito emocionalmente abalado nesse tempo. E a resposta, Cássio, dessa galera todo dia tem sido surpreendente. Então, obrigado aqui, através do time de marketing e do time da Foregon como um todo, a todo mundo aí, todos os times de marketing de todas as empresas que estão sendo desafiados a dar mais de si aí, mesmo diante das condições que a gente está vivendo agora, que todo mundo passa por essa bem. E logo, logo a gente vai conseguir, enfim, contar muitas histórias positivas e testemunhos inspiradores do que a gente tem construído nesse tempo.
Vamos aqui para o insight final? Eu deixo o meu insight, você pensa no seu aí também. Lembrando que o podcast de hoje é oferecido pelos cursos do Comunique-se, uma plataforma de educação com vários cursos online nas áreas de comunicação e de marketing digital. Para saber mais, é só acessar cursos.comunique-se.com.br. Meu insight do papo com o Israel de Castro da Foregon é o seguinte, ó, toda estratégia tem que ser prática, né? Ela não pode ser aquela estratégia teórica que você vê no livro e apenas deixar como um conceito abstrato ali para as empresas. O gestor precisa realmente trabalhar em cima disso e existem algumas boas ferramentas que servem para essa finalidade. Por exemplo, você fica sempre com atenção redobrada aos indicadores, às métricas, e também você ter ali uma relação muito próxima com a gestão de pessoas, com os times que você dirige. Esses foram alguns dos meus insights. Pensa você também nos seus aí. Até a próxima, hein?